Nosso assunto que nós vamos abordar agora diz respeito aos prazos de adequação ao plano de prevenção contra incêndio que foram prorrogados no Rio Grande do Sul. Recebo aqui o analista de PPCIs de Lagoa Vermelha, o sargento Adenilson Esponga, para abordarmos esse assunto. Como vai, Esponga? Tudo bem? Bom dia.
Os amigos da tua Rádio Cacique.
Tudo tranquilo por lá?
Tudo tranquilo.
Dentro do possível sempre, né?
É verdade, dentro do possível. Estamos com essa operação lá em Barracão das Buscas, mas segue dentro da normalidade.
Por enquanto, nenhuma novidade lá, né, Esponga?
Infelizmente, nenhuma novidade.
É, já são quantos dias de
hoje
trabalho?
Hoje é o quinto dia.
Quinto dia, né?
De busca, sim.
E até o momento, nada assim que possa trazer uma perspectiva positiva.
É lá, a profundidade da água é bastante, em torno de 60 metros, então... Contamos que hoje ele boia e a gente consiga localizar, né? Porque não, inviabiliza mergulho pela profundidade, então temos que contar com isso.
Quando o corpo não enrosca, normalmente é a partir do quinto dia que o corpo...
Tem vários fatores, né? Como ele tinha se alimentado bastante antes e até ingerido bebida alcoólica, ajudaria até para ter boiado antes. Nós até contávamos que ele teria boiado ontem, né? No quarto dia ou no terceiro dia até mais... E por enquanto, nada.
Hoje eu até levantava o assunto. Existe, por mais que remota, alguma possibilidade dele não ter se jogado na água, Espongo? É muito difícil.
Até a gente localizar o corpo, existe, né? Mas pelas mensagens que ele mandou para os familiares e pela cinemática lá, a caminhoneta para da ponte, os chinelinhos atrás.
Probabilidade muito grande.
Muito grande.
Bom, mas vamos abordar o nosso assunto aqui, que é essa questão dos prazos de adequação do plano de prevenção contra incêndio. Foi alterado esses prazos aí, Esponga.
Correto. Paulo, deixa só contextualizar rapidinho. Então, temos duas mudanças e a gente precisa dar uma explicadinha geral para o pessoal entender. A nossa legislação de prevenção hoje, existem vários sistemas de licenciamento e de dispensa de licenciamento.
Certo.
Então, edificações até 200 metros, em regra geral, né, risco médio e baixo, que a maioria dos estabelecimentos elas são dispensadas de se licenciarem, não precisam ter licenciamento até 200 metros quadrados. Edificações acima de 200 metros até 750 metros quadrados têm um processo simplificado de licenciamento que tu faz no sistema, pega o alvará e nós do Corpo de Bombeiros passamos em outro momento fazer uma vistoria, mas a pessoa já sai com o alvará assim que fizer o cadastro. Diferença se for risco baixo, a pessoa mesmo faz, se for risco médio, precisa ter um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto. Então, para essas não teve mudança nesse sentido de prazo. O prazo é para as edificações maiores de 750 metros quadrados ou aquelas que têm algum risco alto, por exemplo, uma central de gás, que essas precisam se licenciar via projeto, que é uma documentação mais complexa. O que tem de prazo, de novidade? Então, o governador do estado, finalzinho do ano passado, criou um decreto novo, né, alterando os prazos anteriores. Então, o que ocorre? Se tu for uma edificação existente, ou seja, que tu tenha comprovante que tu existia antes de dezembro de 2013, que é a última legislação de prevenção, a lei quis, né? Não contamos a lei anterior, essas edificações têm direito a prazo indo até dezembro de 2026 para a instalação das medidas de segurança mais complexas. Então, voltamos lá no início. Todas as edificações, absolutamente todas, as isentas até 200, as planos simplificados ou as completas, elas precisam ter sempre em dia o básico, que é extintor, sinalização, o básico das saídas de emergência, pessoas treinadas, né, iluminação de emergência. Hoje, o que tem a mais nesses processos? Se além de ter extintor, sinalização, pessoas treinadas, o básico das saídas, iluminação de emergência, tiver plano de emergência, se for exigido, e tiver isolamento de risco, se for exigido, essas edificações têm direito a ganhar o alvará conforme a validade da edificação. Nós temos alvará de 2 e de 5 anos. Então, se for risco alto, alvará de 2 anos, se for risco baixo ou médio, e não de 5, mas até dezembro de 2026.
Quando a gente pergunta o que é e quem precisa do PPCI, a gente acaba, de certa forma, tendo uma certa preocupação em orientar bem as pessoas que são leigas para não dar um corre-corre, para não dar daqui a pouco até um pavor aí na turma. Quem tem a sua casa normal aí, Esponga?
É, isento. As residências unifamiliares são isentas, né? Sendo plurifamiliares já precisa ter o processo. Uhum. Então, pela nossa legislação hoje, edificações unifamiliares, a casa da gente, né? E todos os demais ocupações de até 200 metros quadrados, esses são isentos. Claro que tem exceção, se for risco alto, questões assim, aí também esses 200 metros não são isentos. Paulo, o que, que também mudou? Nós não podemos mais aplicar sanção ou penalidade para aqueles que não se regularizarem.
Olha aí.
Então, aqueles que precisam se regularizar até dezembro de 2024, até dezembro desse ano, ainda eles têm esse ano para começar o processo de prevenção. Quem não se regularizar em 2024, a partir de 2025, a gente pode ir notificado a um auto de infração e isso gera multa. Se a pessoa não fez o processo, se ela está atuando sem estar licenciada, independente da forma, se for processo simplificado ou se for processo completo, até dezembro desse ano não se aplica mais multa.
Bom, o Sargento Adenilson Spong, já foi divulgado o motivo pelo qual da prorrogação do governo ou não?
São questões políticas, né? É um decreto do governador, né? Então, é questões políticas mesmo. Se entende que, em virtude da crise, né? Pós-Covid, então as empresas, aquelas que não conseguiram se adequar, elas têm essa prorrogação.
A gente sabe que a população, de um modo geral, normalmente se preocupa com o quê? Bom, a fiscalização, né? Hoje, como é que está a estrutura do Corpo de Bombeiros? Está conseguindo fazer esse tipo de fiscalização?
Paulo, assim, nós temos duas formas de fiscalizações que nós chamamos de vistorias, que são as vistorias ordinárias,
certo,
que são aquelas solicitadas pelos responsáveis técnicos dos processos completos. E são as vistorias extraordinárias. Onde acontecem essas? Naqueles processos simplificados que pegaram o alvará pelo sistema e naqueles estabelecimentos que são dispensados de licenciamento.
Perfeito.
Então, o que, que a gente orienta? As vistorias extraordinárias, nós estamos fazendo duas por semana, então devagarinho a gente vai chegando. Qual é o objetivo? Olhar se tem as medidas de segurança instaladas. Então, o que, que a gente orienta a todas as pessoas? Mantenham o extintor em dia, mantenham a sinalização de emergência, aquelas plaquinhas de saída balizando, a iluminação de emergência e pessoas treinadas. Tendo essas medidas de segurança, vamos fazer a vistoria extraordinária e segue a pessoa com o alvará ou com a dispensa. Caso não tenha, a gente vai dar um auto de infração, e isso pode gerar em multa, e a multa é pesada se a pessoa não atender no prazo ao qual for estabelecido, que pode ser de 5 dias, né? Um prazo bem curto.
A gente sabe que, às vezes, as pessoas não gostam muito desse tipo de situação, de exigências, mas quando, porventura, surgem algumas tragédias, depois recai até para o Corpo de Bombeiros esse tipo de situação, né?
Perfeitamente, perfeitamente.
Então, a precaução ela é fundamental nesse sentido.
Existe uma corresponsabilidade nesse processo. Hoje, bem mais é o responsável de uso, o proprietário, mas nós também, de certa forma, temos essa responsabilidade. Então, a gente segue fazendo esse trabalho. E as vistorias ordinárias, nós não temos mais efetivo específico de prevenção, são as guarnições de serviço. Então, a gente tenta manter a demanda. Nós temos 18 municípios que nós atendemos, que vai desde Machadinho até Davi Canabarro. Né? Uhum. Nesse momento, nós estamos um pouquinho de atraso, mas são 7, 8 dias em virtude dessas buscas que a gente se concentra, o nosso efetivo nas buscas e não conseguimos atender. Mas provavelmente assim que localiza essa semana a gente já coloca em dias ordinários, vistorias ordinárias.
Pois é, principalmente quando surgiu aquela questão lá da Boate Kiss, né, Sargento Adenilson Sponga, houve aí um apanhado geral, principalmente nos clubes, nas casas de eventos. Como é que está hoje a regularização nesse sentido aqui, falando da nossa região, Sponga? Ainda tem muito lugar com problema ou não?
Não, os locais de reunião de público, em regra, estão organizados. Um que outro que não conseguiu ainda se adequar dentro da legislação, mas não faz evento costumeiro, né, mais certo, esporádico. A grande maioria dos estabelecimentos, que para nós também era um tendão de Aquiles, estão com alvará, estão em funcionamento. Temos ainda locais com problema que já foram notificados, autuados e está correndo o prazo deles, inclusive para sanções de multas. Né,
porque o básico é uma saída de emergência, essa questão das sinalizações, alguém preparado para no dia do evento, né, Sponga?
Perfeito, perfeito. Então, isso não, todos são obrigados a manter, tá? Mesmo que seja dispensado o básico, que é extintor, sinalização, iluminação, saídas e pessoas treinadas, todos os estabelecimentos, qualquer que seja, exceto a residência da gente, né, são obrigados a manter essas medidas de segurança.
Eu volto nessa questão, Sponga, do momento de uma tragédia que choca todo mundo, causa revolta, mas convenhamos... Se o Corpo de Bombeiros, se os órgãos precisam fiscalizar, precisam estar atentos, a população que faz também a sua parte. Bom, eu sei que lá não tem uma saída de emergência. Eu sei que naquele lugar não tem as melhores condições. Eu não vou. Não é por aí?
Deveria ser por aí, né?
Mas infelizmente não é, né?
É, infelizmente não é necessariamente. Veja assim, Paulo, eu lembro quando eu era jovem, que a gente ia nas festas e se chegasse no estabelecimento e haviam duas pessoas por metro quadrado, que é o que estabelece a legislação para as boates, a gente dizia, ah, esse local não tem gente, não tem movimento, né? E a legislação é essa, então a gente dimensiona as medidas de segurança por duas pessoas por metro quadrado. Então a legislação ainda está devagar nesse contexto de atender às demandas da sociedade num processo. Mas já tem boas referências, já tem boas condições de dar o mínimo ou o básico para que não aconteçam novas catástrofes como aqui ou como qualquer outro estabelecimento, questões por aí de incêndio industrial em apartamento, em prédio, com morte, né, explosão de gás, como tivemos em Porto Alegre há poucos dias, com óbito, né? Então é o básico, ainda a prevenção de incêndios no Brasil é pelo básico, as pessoas reclamam, mas a cobrança é o básico, não é nada aprofundado.
Porque vamos trabalhar dentro da realidade atual. Parou a pandemia, o pessoal se soltou, tem lotado os eventos, né? Tem se movimentado bastante. E quando eu falo em eventos, inclusive em shops, praças de lazer, né? A gente vê sempre lotado aí, né?
De fato, as pessoas estão ainda com essa necessidade de sair, né? Parece com mais vontade. Os locais que têm alvará, eles têm o básico, não é o aprofundado. A gente tem que ter ciência disso. Nós estamos frequentando sempre locais que têm o básico. Por exemplo, chuveiro automático não é uma realidade no Brasil, virtude do custo. Quando os países desenvolvidos têm chuveiro automático, até nos prédios residenciais. Isso salva vidas, né? Mas nós tendo o básico já é um bom começo, pelo menos a gente tem condições ou alguém lá atuar e resolver o problema no princípio, porque depois que ele ficou grande, aí já não consegue mais resolver apenas, né, debelar com as dificuldades imanentes da carga incêndio do local e evitar maiores prejuízos, né?
Recentemente nós estávamos apresentando aqui o programa Sargento Adenilson Esponga e nos fizeram uma pergunta que eu sinceramente não soube responder. Que é a seguinte, estamos num período onde as pessoas procuram bastante, sejam rios, sejam açudes, mas principalmente as piscinas. As piscinas de entidades, onde recebe um público considerável. É obrigatória a presença de alguém como salva-vidas ou não?
Existe uma legislação federal que ela não tem regulamentação nesse sentido de forma específica. Então precisa ser regulamentada para posterior ter as obrigações. Hoje o local precisa ser vigiado de alguma forma, né? O que seria o ideal? Todo local onde tem aglomeração de pessoas ter presença de alguém treinado nesse aspecto. Mas como não é regulamentado, não existe uma sanção para quem faz diferente. Então as pessoas acabam trabalhando nesse sentido. Seria mais ou menos assim, ó, é obrigado a ter extintor no carro, mas ninguém pode te multar se não tiver. Então a pessoa tem se quiser, né? Então é nesse contexto hoje. Os locais onde o Corpo de Bombeiros do Estado entende como de maior risco, com balneários, locais assim, ele coloca salva-vidas por vontade de gestão de comando, em águas doces, né, além dos salva-vidas de mar. Mas piscinas comuns de clube, locais assim, não existe essa regulamentação específica que obrigue ter. O ideal seria, né, mas não tem essa obrigação específica.
Bom, vamos novamente recapitular a questão dos prazos de adequação, então, no plano de prevenção contra incêndio. O prazo agora estipulado ficou, então, final de ano?
Isso, ou não. O prazo são dois prazos. O primeiro prazo, até dezembro de 2024, para o pessoal ter o processo de prevenção, pelo menos dá andamento, até dezembro desse ano. A partir do ano que vem, tem penalidades para quem não fez o processo.
Certo.
E o prazo do alvará parcial, ele vai até dezembro de 2026, ou no prazo máximo é dezembro. Contando o seguinte, Paulo, que é bom a gente destacar aqui. Quem ganha prazo? As edificações existentes, que seja aquelas que comprovam que são existentes anterior a dezembro de 2013, edificação nova não tem prazo, comecei em 2014, não tem prazo.
Tem que começar dentro das normas.
Começa dentro das normas. Quando começa, já tem que começar de acordo com a lei. E aquelas existentes que não ganharam prazo lá atrás, porque esses prazos eles vêm sendo prorrogados por várias vezes. Então, teve pessoal que ganhou prazo de 2017 até 2019. De 2019, com a pandemia, foi prorrogado até 2021. Esses já ganharam prazo, eles não têm mais prazo. Aqueles que ganharam prazo o ano passado, que saiu um decreto de 2021, que ganharam prazo até dezembro de 2023, esses têm direito a prorrogar esse prazo. Ou a edificação existente que nunca ganhou. A escola lá, estadual, que teve dificuldade de fazer o alvará e agora conseguiu aprovar um projeto e vai pedir o alvará. Esse tem direito a prazo. Como que funciona a vistoria? Normalmente, normal. Não é vistoria diferente. O responsável técnico recolhe uma ART, se for arquiteto, solicita a vistoria via sistema, tanto o processo SOL, que é totalmente online, como o SISBOM, que é processo físico, os engenheiros vão saber. E a gente faz a vistoria de forma normal. recolhe taxa, se for local que tem taxa, é uma vistoria normal que a gente vai conceder o prazo conforme a solicitação do responsável técnico ou conforme, se for Sisbom que não tem essa solicitação, conforme a gente vai lá e vê que é uma modificação existente pela documentação.
O giro em torno dos valores, eles são muito diferentes? Bom, giro em torno do que mais ou menos? Tem como fazer uma previsão?
As taxas, elas são de acordo com as metragens.
Com a metragem, metros
quadrados, né? É valor tipo, dado por UPF. Então, é uma tabela que o próprio sistema dá, né? A gente tem que ir acompanhando, ver se está fazendo correto, mas mais ou menos uma edificação pequena, uns R$300 de taxa, e ela vai subindo significativamente de acordo com metros, até 750 metros, uns 300 e poucos reais.
Então, dependendo da edificação, o valor é
considerado. O valor vai ficando significativo. É. Então, a vistoria é essa, taxa, se precisa, né? Por exemplo, escola é isento de taxa, igreja é isento de taxa, instituição beneficente, mas quem não é? Então, lá a minha empresa, ela é existente, eu nunca ganhei prazo, ou ganhei prazo até dezembro de 2023. Esse prazo de dezembro de 2023 se prorroga. Paga-se a taxa, recolhe-se a RT do engenheiro ou a RT do arquiteto, preenche a documentação específica, solicita a vistoria. Nós vamos lá e fazemos uma vistoria normal, sem cobrar hidrante, sem cobrar alarme, que são as medidas mais complexas, em regra, de extintor, sinalização, iluminação, saídas, plano de emergência, se for o caso, e isolamento de risco, se for o caso. E liberamos o alvará de 2 anos, se for risco alto, ou até dezembro de 2026, que seria um alvará de 5 anos, que na verdade daí vai ficar diminuído, porque é dezembro de 2026 o prazo.
Então, além dessa taxa, tem mais a questão do profissional a ser contratado e os equipamentos.
Exatamente, exatamente. É uma vistoria normal, sem extintor e alarme de incêndio, dá para dizer dessa forma.
Perfeitamente. Bom, Sponca, mais algum detalhe que a gente está passando despercebido ou seria basicamente isso?
Seria basicamente isso. Agradecemos a tua rádio, sempre nossa parceira, para divulgar as questões.
É importante do orientar o pessoal, né?
E a gente fica feliz e temos uma demanda tranquila aqui em Lagoa Vermelha e região prevenção. E o pessoal continua, qualquer dúvida nos procure, né? Mas ficou muito tranquilo. Primeiro procure o responsável técnico, que ele vai ter essas informações já e qualquer dúvida pode nos procurar, que a gente também está à disposição e para os esclarecimentos.
E para vocês lá, um bom trabalho nesse resgate e que possamos ter sucesso no dia de hoje lá, viu, Sponca?
Muito obrigado.
Tem quantas pessoas lá trabalhando aproximadamente?
Hoje, dos nossos, somos em 2 por dia, porque é um trabalho mais de barco mesmo, ficar procurando
mas
por água.
Mas tem mais pessoas envolvidas no
existe
trabalho.
Existe a Patran, existe os voluntários de lá, então sempre tem 3 ou 4 grupo, equipes na água.
Tá bom. Obrigado ao Sargento Adenilson Sponga, analista de PPCIs, né, de Lagoa Vermelha, do Corpo de Bombeiros, falando sobre os prazos de adequação ao plano de prevenção contra incêndio que foram prorrogados no Rio Grande do Sul.